Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Gonzaga Patriota, deputado federal do PSB, o nosso convidado. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa, tudo bem?
Bom dia, cumprimentar J. Batista, o Carlos Brito e todos os ouvintes aí dessa grande emissora. Estou aqui até numa reunião aqui, pedi permissão para estar à disposição de vocês. Muito prazer.
Nós é que agradecemos a atenção aqui com a Rádio Folha, a atenção de sempre, viu, deputado Gonzaga Patriota. Deixa eu saudar aqui o Carlos Brito, não é? Também Petrolina. Carlos, bom dia, Carlos.
Bom dia, Jota. Bom dia, deputado federal Gonzaga Patriota. Jota, queria pedir para que a técnica me desse um pouco mais de retorno. Deputado federal Gonzaga Patriota tem uma história muito próxima com todo esse sertão, Jota, e de vez em quando a gente brinca aqui, 4 da manhã ele dá o bom dia, viu? Ele já manda o bom dia 4 da manhã, mesmo a mulher dele puxando a orelha dele, mas ele nos acorda.
E como diz o ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga, né, deputado?
É, exatamente, o Carlos Brito tá ficando graúdo aí na Rádio Folha. Conheci Carlos Brito há muitos anos aqui em Petrolina, tenho por ele um grande respeito, o homem da comunicação.
Deputado Gonzaga Patriota, nós estamos aí numa contagem regressiva para o dia 1º de fevereiro, né? Onde oficialmente teremos a definição de quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados. É, claro, vários nomes aparecendo, mas os mais cotados e a disputa, sem dúvida alguma, entre Arthur Lira, não é? Candidato governista. E quando eu digo governista, porque o Palácio do Planalto entrou aí literalmente de cabeça nessa candidatura. E do outro lado, o Baleia Rossi, com apoio aí do atual presidente, o Rodrigo Maia, não é? Como é que está a definição para essa eleição? E até aproveitando, o senhor já definiu o seu voto, deputado?
Olha, José Batista, Carlos Brito, ouvindo da Rádio Folha, estamos acompanhando, como você sabe, muitas eleições, já passei na Câmara dos Deputados. É muito importante que tenhamos sempre um presidente voltado para o Legislativo, que não seja um presidente amarrado ao presidente da República ou contra o presidente da República, que ali é a casa do povo, tem que ter alguém isento para trabalhar pelo povo. O nosso partido seja uma opção pelo Baleia Rossi, em que pede alguns parlamentares do nosso partido votarem em Arthur Lira. Existem, e ontem saiu uma lista com muitos pré-candidatos, mas eu acho que a eleição lá está já definida por 2 candidatos que vão chegar perto de acima de 200 mil votos, quem sabe já um deles ganhar no primeiro turno com mais de 257 votos. A gente espera que esse presidente ele possa ser independente e que possa tramitar projetos importantes que tem na Câmara dos Deputados. A gente tem uma PEC 2, que trata de servidores cedidos há mais de 10 anos. A gente tem projeto de lei de trazer água de Tocantins para o São Francisco, esperando apenas colocar em votação. Um novo projeto de lei de minha autoria que obriga o gestor público a obedecer o que determina a Organização Mundial de Saúde, que é exatamente não fazer o que Bolsonaro faz, às vezes, de não exigir que se use máscara, que se aglomere e assim por diante, ou alguns governadores ou prefeitos da mesma forma. Por isso que a gente está torcendo para que ganhe aquilo que possa seguir a vontade do povo brasileiro.
Carlos Brito.
Deputado Gonzaga Patriota, o deputado já tem um projeto, Jota, de muitos anos, mais de 20 anos, que é um projeto de interligação de bacias. O deputado acredita que a salvação do Rio São Francisco, a perenização de outros rios que dependem disso, depende de uma interligação de bacias. Deputado, eu queria saber como é que está esse projeto. O senhor acha que um dia nós poderemos ver esse projeto ligando o São Francisco, acho que é o Tocantins. O senhor pode me corrigir.
Carlos Brito, não deu para ouvir.
Não deu para ouvir? Posso repetir?
Agora me...
Repete aí, por favor, Carlos.
Vamos lá. O deputado já tem há mais de 20 anos um projeto de interligação de bacias que salvaria o Rio São Francisco definitivamente, com todo o freio, com todo o assoreamento, com todo o problema que ele passa. Eu acho que essa interligação seria com o Rio Tocantins. Isso ia garantir a vida do Rio São Francisco e de outros rios, perenizar outros rios que dependem desse Rio São Francisco. Queria saber do deputado se ele continua com essa luta e se há chance de êxito.
Olha, Carlos Brito, parece que eu ouvi você falando exatamente sobre esse nosso projeto de interligação do Tocantins com São Francisco.
Isso, é isso mesmo.
Você que está em Petrolina, você viu que nos últimos 40 anos, a Petrolina saiu de 40 mil para quase 400 mil habitantes em razão da fruticultura, da irrigação. E nos últimos 3, 4 anos, o Rio São Francisco, passando por Petrolina, ele quase que seca. O Lago do Sobradinho ficou aí com 5, 6% da sua capacidade. Então, esse projeto de Tocantins para o São Francisco é um projeto que vai se investir pouco mais de 4 bilhões de reais em 300 e poucos quilômetros de adutora de interligação. Eu tenho um outro grande projeto, que é o projeto do Amazonas, mas é exatamente para forçar um dos governos aí, que eu sei que esse não vai fazer agora, essa interligação do Tocantins com São Francisco. Com isto, a gente pode aumentar, eu estou inclusive nessa reunião aqui com fruticultores aqui de Petrolina, da região, pessoas aqui querendo que as margens do Rio São Francisco sejam atendidas, e você sabe que não são, principalmente aqui no submédio, com essa irrigação. Por isso que esse nosso projeto é um projeto que vale a pena as autoridades darem uma olhada para ele.
Tem mais alguma pergunta ainda sobre esse projeto, Carlos Brito?
Tenho sim. Quero saber do deputado Gonzaga Patriota como é que anda a atuação dele aqui no Sertão, se o governo Paulo Câmara, porque há, deputado, uma reclamação de que o governo meio que só olha para a capital e região metropolitana. O senhor tem visto as ações do governo do estado? Tem cobrado para que chegue em Agreste, em Sertão?
Olha, Carlos Brito, isso que você está falando, eu que vivo muito no Sertão, eu sempre ouvi de muitas pessoas reclamações, olha, porque o governo Paulo Câmara não olha para o Sertão, o governo Paulo Câmara não olha para que a Compesa atenda às necessidades do povo nessa região, que o governo Paulo Câmara não está olhando para as estradas que estão tudo esculhambadas por aqui, só olha para Recife, região metropolitana, e quando eu desço em Recife eu escuto a mesma coisa. Ah, rapaz, você dessa sua idade tá é novo e bonito, porque Paulo Câmara só olha da pro sertão, e a gente aqui na área metropolitana carecendo das coisas nos morros, aqui na praia, não sei o quê. E eu, que sou muito independente, graças a Deus, fiz um discurso lá na Câmara, digo, eu quero trocar o governo de Pernambuco com qualquer um outro estado. Apareceram uns 5 deputados, um do Rio Grande do Sul, um do Rio de Janeiro, outro de Minas. Nossa, Aguinha, vamos trocar Paulo Câmara no governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, não sei de onde. Eu digo, vocês querem trocar por quê? Porque Pernambuco está com a economia em dia, Pernambuco está com o salário em dia, Pernambuco está com as coisas mais ou menos, e lá no Rio de Janeiro, até o governador foi afastado, lá em Minas Gerais está atrasado o salário, 13º. Eu digo, o diabo é quem troca, deixa esse bicho lá mesmo para ficar, deixa que o povo resolva na eleição de 2024.
Não pode ter uma outra leitura, então? Se o senhor disse que cobra no sertão e no Agreste, cobra na capital, não é porque não está chegando em lugar nenhum, não? A leitura não é exatamente ao contrário?
As ações. Não é porque o problema, Carlos Vitor, a crise da economia, ela é grande a nível nacional. Não é apenas o estado de Pernambuco, mas o Brasil inteiro está sofrendo com essa crise. Os governadores e quase todos os países, e principalmente agora numa pandemia dessa, a gente vê o maior esforço que os governadores fazem, os prefeitos fazem também, mas ela continua, é crise na economia, por isso que não se está atendendo às necessidades da sociedade.
Deputado Gonzaga Patriota, o senhor falou de independência. Com relação à eleição na Câmara dos Deputados, vai ter também uma independência sua, dependendo da situação, ou vai seguir o que o PSB decidir, hein?
Olha, eu entendo que o partido, ele deve ter sua linha através da executiva. Agora, quanto a determinadas ações de parlamentares, são os parlamentares que se unem e escolhem um líder. E esse líder do seu partido, ele discute com outros líderes para ver a posição do partido, como votar a favor ou contra determinados projetos. Mas o partido decidiu, na executiva, de que a gente deve votar no Baleia Rossi. Então eu vou votar no Baleia Rossi, obedecer o partido, estou com... Eu passei 21 anos no MDB, pedi para sair, perdi até o fundo de garantia. Porque quem pede para sair, perde. Brincadeira. Mas eu quero completar pelo menos uns 40 anos no PSB enquanto me aposento.
Uhum. O deputado Gonzaga Patriota, mudando um ponto de vista agora, e falando não da eleição da mesa diretora da Câmara, que é presencial, diga-se passagem, dia 1º de fevereiro, né? Vamos falar agora sobre o que está sendo comentado também do final do ano passado para cá, tomou vulto, conversas entre parlamentares, que é um provável impeachment, né, do presidente Jair Bolsonaro, por conta de, para especialistas, para até alguns deputados do próprio PSB, como o próprio Tadeu Alencar, né, que tem uma matéria hoje na Folha de Pernambuco sobre esse assunto, de crime de responsabilidade, sim. Como é que o senhor está analisando esse momento, não é, do governo Bolsonaro com referências ao desempenho de combate à Covid-19 e, consequentemente, essa fala aí de impeachment dentro da casa, hein?
Olha, J. Batista e ouvinte dessa rádio, o pedido de impeachment já existem muitos. Eu entendo que um prefeito, um governador, um presidente da República, ele não possa ultrapassar os limites da lei. O presidente da República, ele tem feito coisas aí que cabe, logicamente, que a Câmara autorize o Senado e o Supremo Tribunal Federal a fazer investigações. A gente sabe que a presidente Dilma, que foi uma guerrilheira, uma batalhadora, vice de Lula durante dois mandatos, presidente da República e depois presidente da República, ela alegou de que não tinha dado pedaladas. E pedalada não é roubo. Pedalada é apenas ter que pagar os empregados, não tem o dinheiro da folha, tira de outra fonte, paga, depois volta o dinheiro. Eu estou com o vereador aqui do lado, ele sabe como são essas coisas. Infelizmente, ela não tinha contato com o parlamento, disse que não tinha dado pedaladas. E 72% dos deputados autorizaram abrir um processo e, quando abriram, encontraram pedalada e ela foi cassada. Mais difícil ainda estamos encontrando de abrir um desses processos para investigar o Jair Bolsonaro, porque ele tem contato com uma maioria dos deputados através desse centrão e está sendo difícil. Mas eu vou votar a favor da abertura de processo para investigar se ele fez coisas erradas. Se quiser, o Senado e o Supremo podem cassá-lo.
Então, independente aí desses 60, não é, que já chega a esse montante, né, deputado, o número de solicitações, e é cada vez mais chegando, recentemente chegou o do PT, a própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também está discutindo isso internamente, e aí com todo o embasamento jurídico, quer também solicitar um pedido de impeachment. Agora, impeachment não é somente a questão técnica, jurídica, perpassa também a questão política. Nesse momento, né, onde o presidente Jair Bolsonaro tem um forte apoio dentro do Congresso Nacional, com o próprio Centrão, o senhor acha que, no ponto de vista político, também já tem situação, pelo menos para dar início a um processo como esse, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa?
Olha, exatamente isso que você está falando. A presidente Dilma praticamente não tinha feito nada que coubesse o afastamento, porque o que é de prefeitos, o que é de governadores e o próprio presidente da República, que tem um compromisso para resolver e dentro daquela área, naquela fonte, não tem recursos. Tira o dinheiro de uma outra fonte, paga, depois volta. Coisas que o presidente Bolsonaro está fazendo são bem mais complicadas para facilitar o afastamento. Só que a presidente Dilma não tinha apoio do Congresso porque não valorizava o parlamento. E ele tem esse grupo do Centrão que é muito forte. E isso aí vai dar, possivelmente, apoio para que ele não seja investigado.
Uhum. Ontem quem participou aqui do nosso programa foi o ex-ministro da Defesa, né, o Raul Jungmann, do governo Michel Temer. E ele disse, olha, Jota, existem segmentos a serem cumpridos para um processo de impeachment. Aí um deles, que foi o primeiro que ele disse, é povo na rua. Mas por conta da pandemia, fica complicado, povo na rua, não é? Se bem que está sendo convocado aí para o final de semana, carreatas, é uma forma até de se adaptar à situação por conta da Covid-19. Outro detalhe também, que para o impeachment de Dilma Rousseff se verificou muito o famoso panelaço. A gente está tendo panelaço agora em muitas capitais aí do Brasil e isso não está sendo visto. Perpassa também por essa pressão popular, com a pressão aos próprios parlamentares, deputados, senadores, também por parte da sociedade, deputado?
Olha, Jota Batista, o panelaço, o povo na rua, essas coisas, nós tivemos há mais de 50 anos aí, aquele golpe de 64, eu era menino e lembro que a gente fazia muita zoada, o próprio Lula, eu e tantos outros, grandes movimentos, mas na hora que a gente viu as forças armadas nas ruas, tanques de guerra, metralhadoras, a gente não teve como enfrentar. O que é que eu estou agora muito temeroso é que o presidente Jair Bolsonaro, ele mandou para o Congresso um projeto de lei para pegar as polícias dos estados, polícias militares, polícias civis, e jogar para uma isonomia com a União. O que é que ele está pensando? Fazer diferente do Trump, que botou um bocado de mulheres a pés para entrar no parlamento, terminou morrendo gente lá, não sei o quê, como se aquilo fosse um golpe. O Bolsonaro está pensando diferente, está pensando em ter o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e as polícias dos estados à sua disposição. Obviamente que eu não estou dizendo que a polícia vai querer ir, uhum, civil, militar, ou que Exército, a Marinha e a Aeronáutica queiram golpe. Mas que ele está pensando nisso e eu conheço bem, porque tem 30 anos que eu convivo com ele, ele como deputado, e a gente sabe que se não for de um jeito, ele quer de outro, e a gente tem que ter muito cuidado nisso, exatamente com a sociedade. Uhum. Aí em Recife basta um grupo que tem, vem à rua, fazer um comando no WhatsApp para você colocar 200, 300 mil pessoas na Avenida Boa Viagem, e isso também assusta quem quer fazer coisas erradas.
Muito bem, contato restabelecido com Carlos Brito, Petrolina. Carlos?
Opa!
Fique à vontade. A gente, não sei se você estava ouvindo, quando perdemos o contato, era justamente sobre essa questão aí de impeachment que está sendo comentado do final do ano passado para cá, viu?
Claro, Jota. Deputado, claro que o impeachment, a democracia prevê o advento do impeachment, mas o senhor não acha que esse país já sofreu impeachment demais durante muito pouco tempo? Eu penso que a gente começa a tratar impeachment como uma coisa comum que pode acontecer a qualquer tempo. E me parece que cada vez que isso acontece, o país passa por um revés. O senhor tem a mesma opinião? O que é que o senhor acredita?
Olha, Carlito, você voltou, você saiu e voltou, agora e o telefone agora veio melhor. Na realidade, ninguém quer impeachment, ninguém quer afastamento de ninguém, ninguém quer que o filho não adentre mais em casa. Agora, a gente também quer as coisas certas. Eu acho que se a Constituição e a lei diz que o prefeito, o governador, o presidente da República tem que andar nessa linha e ele não anda na linha, Aí tem que se estudar uma maneira de que ele possa ser afastado. Lógico que eu disse aqui, você estava fora do ar, mas eu falei para o Jota Batista que não é fácil, porque ele é diferente da presidente Dilma. Ele está com uma grande parte hoje do parlamento, principalmente o chamado Centrão, do seu lado, e que não vai ser fácil é fazer isso. Mas que a gente também não pode esperar que o presidente da República deixe o povo de Manaus ser transportado para Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, não sei para onde, por falta de um balão de oxigênio. Então, uma pessoa morrer, isso é muito ruim para a família dessa pessoa e para a sociedade. E quando morrem 200 mil pessoas em menos de um ano, por quê? Porque não houve cuidado e cumprimento do que determina a Organização Mundial de Saúde. Senão, não havia morrido esse número tão grande de pessoas no Brasil, como nos Estados Unidos e em outros países. Eu acho que para você governar, você tem que fazer a coisa com cuidado e seriedade.
Deputado, eu acho que o senhor está certo na sua avaliação. Mais de uma vida é muito prejuízo. Uma vida já seria prejuízo demais. Acredito firmemente nisso. Mas não estou falando do senhor, mas muitas vezes pode parecer que se é do meu partido, eu sou benevolente. Se não é do meu partido, jogo todas as armas. É essa preocupação política que eu tenho, de que a gente fique tratando a presidência da República como uma conveniência partidária. A presidência da República, o parlamento, o judiciário, enfim, todas as instâncias dos poderes brasileiros.
Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que olhar, trabalhar e procurar ajudar. Isso é o que a gente tem que fazer.
Deputado Gonzaga Patriota, também na Câmara Federal e no Senado Federal estão falando aí de assinaturas, não é? Para uma comissão parlamentar de inquérito, ou melhor, uma comissão parlamentar mista de inquérito, não é? Que apurem ações do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 com relação à famosa CPMI da Covid, e aí, claro, com outras variantes também, né? Até porque CPI, CPMI, a gente sabe quando começa, mas não sabe como e quando termina, né? E se faz necessário, me corrija, 171 deputados, assinatura, e 27 senadores, né? Se eu estiver errado, me corrija. O senhor pretende assinar esse pedido, até aproveitando como é que está sendo tratado isso até o presente momento de forma remota, né? Online.
Olha, essa comissão parlamentar mista de inquérito, ela vai ser aberta, porque acredito que até o dia 2 a gente tenha todas as assinaturas necessárias da Câmara e do Senado, e ela é muito importante. Eu falei aqui do meu projeto de lei, que é exatamente para punir os gestores públicos que não cumprem o que determina a Organização Mundial de Saúde. Por quê? A Organização Mundial de Saúde é do planeta. E quando ela diz que a gente tem que tratar dessa forma para que salve vidas de pessoas, tem que ser cumprido. Se um gestor municipal, estadual ou federal não cumpre, essa CPMI, quer dizer, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela vai exatamente enquadrar esses gestores para que cumpram o que está na Organização Mundial de Saúde e o que está na lei, que a lei já diz que o gestor tem que andar nessa linha.
São 27 senadores e 171 deputados, né, para que ela efetivamente seja dado pontapé inicial, não é isso?
É verdade.
Ok. Brito?
Da minha parte, agradecer ao deputado Gonzaga Patriota. O deputado faz um mandato muito importante para o povo aqui do interior do estado. Muito obrigado por nos receber aqui, deputado, em entrevista aqui na Rádio Folha. Muito obrigado.
Deputado, tenho uma pergunta ainda. Como é que está sendo planejada a sua viagem? O senhor vai para Brasília, está ainda em Petrolina, não é isso? Mas para a votação presencial do dia 1º, já está se programando aí para a viagem, é isso?
Eu fiquei muito preso em Brasília, J. Batista e Carlos Brito, ele sabe disso. Eu, quando Em 82, quando me elegi deputado, eu só tinha 6 meninos naquele tempo, eu fui morar em Recife, porque eu passo a família, eu passo a semana com a família. Em 86 eu fui para Brasília, levei a família para Brasília, eu passo a semana com a família. Na quinta-feira à noite, eu viajo, sexta, sábado e domingo é que eu venho para o estado. Eu cheguei ontem, me antecipei um dia, passei aí em Recife, estou em Petrolina, vou agora a Lagoa Grande, estou pedindo desculpas aqui, pessoal que está na Frente Popular, que a gente tinha uma, estava numa fala aqui, exatamente, vou a Lagoa Grande, hoje à noite ainda vou a Recife, amanhã vou para o Agreste, vou a Bonito, Bezerro, Caruaru e depois Arco Verde, essa região, sábado, domingo, andar por aí, mas no dia, na próxima semana, vou para Brasília, ficar lá em Brasília trabalhando para essa eleição, que a gente precisa ter uma mesa diretora que possa dar apoio à sociedade e não ser do lado do presidente ou contra o presidente. Tem que acompanhar os projetos importantes para o Brasil. Quero agradecer a participação aí do Carlos Brito, meu velho amigo, e de todos os ouvintes da Rádio Folha, inclusive pedindo desculpas, porque às vezes a gente se excede nessas falas.
Nós é que agradecemos a sua atenção aqui com a Rádio Folha, viu, deputado Gonzaga Patriota? Um abraço virtual ao senhor, até o próximo encontro.
Tenha um ano novo de saúde e paz.
Para todos nós, para todos nós. Está aí o deputado Gonzaga Patriota. Um abraço também, Carlos Brito. Até a próxima semana.
Jota, lhe pedindo desculpas, porque eu achei que você já tinha encerrado. A minha ligação está muito ruim, peço desculpas a você, teria até outras perguntas para o deputado. Mas muito obrigado a você, semana que vem a gente volta a se encontrar aqui na Folha.
Se Deus quiser, um abraço para você, até a próxima semana. Está aí o Carlos Brito, colunista de política da Folha de Pernambuco, também participando com a gente no Folha Política desta quinta-feira.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.